Senhoras e senhores, senhores vereadores, retomando a reunião plenária, pedimos à vereadora Josefina Soares, primeira secretária, que continue com a leitura, então. Agora, os requerimentos.
Requerimentos. Ementa. Vereador Fernando Tarragó requer uso da tribuna livre na sessão ordinária do dia 24 de setembro. O doutor Luiz Fernando Ximenes Sibim, médico pneumologista, coordenador do sistema de doação de órgãos de Uruguaiana. Vai falar?
Palavra, senhor presidente.
Muito bem. Pede a palavra o vereador Fernando Tarragó. Pede a palavra o vereador Fernando Tarragó.
No dia 24 de setembro é a data do doador de órgãos de Uruguaiana. E existe, entre nós, sempre aquele que pensa, quero ser doador de órgãos, mas o que que eu faço? O que acontece se eu vier a falecer e quiser doar meus órgãos? Então, o que que existe em Uruguaiana para que se possa doar os órgãos? Então, é isso que nós estamos solicitando, que o doutor Sibim venha a essa casa, que ele é o coordenador na Santa Casa de Uruguaiana, para que ele nos diga que uma pessoa que queira doar os seus órgãos, o que que acontece na Santa Casa? O que que a Santa Casa está preparada para isso? Né? De que maneira que, em Uruguaiana, alguém que seja doador de órgãos possa beneficiar outras pessoas com seus órgãos? É isso que, às vezes, as pessoas... Bom, olha, não adianta ser doador de órgãos em Uruguaiana, porque não vai acontecer nada. Acontece. Existe um serviço de doação de órgãos em Uruguaiana. Quer dizer, e isso é que o doutor Sibim vem a essa casa esclarecer como é que funciona. Por isso eu estou pedindo a tribuna no dia 24 de setembro, que é o dia da doação de órgãos, né, para que isso aconteça nessa casa, para que as pessoas tenham conhecimento de que, sendo doador de órgão, poderá acontecer de beneficiar alguém que precise, né, desse benefício.
Muito bem.
Vereador Rafael Alves, requer que seja encaminhado ao senhor prefeito e à Superintendência Regional do DENIT a solicitação de repavimentação ou operação tapa-buracos na rua 15 de novembro, nas imediações dos quartéis até o trevo de saída para a Barra do Quaraí.
Peço a palavra, senhor presidente.
Só me dá uma partezinha, eu acho que antes...
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedida a palavra, vereador Rafael Lopes.
Colegas vereadores...
Ei, Rafael, só antes de começar, só para mim, só no intuito de colaborar, eu estava vendo aqui teu requerimento aqui, eu acho que tem que ser ver qual é o órgão responsável, ou o Poder Executivo ou o DENIT. Porque para os dois, eu acho que não pode ser encaminhado para os dois, senão é os dois que são responsáveis daquela área. Obrigado.
Obrigado, vereador Adalberto Silva. Senhores vereadores, público que nos acompanha neste plenário, Gerência Regional do Trabalho, seus servidores, CEPERC Sindicato, servidores do Estado, a razão de ser mencionado a Prefeitura e o DENIT é porque até hoje ambos não respondem a esta casa de quem é a responsabilidade. A Prefeitura vai até um certo limite da rua e, a partir de um certo limite, é de competência do DENIT. Só que ambos empurram um para o outro a responsabilidade. E quem fica prejudicado é a comunidade uruguaianense, são os alunos da Unipampa, são os moradores das redondezas, são os empresários que têm comércio em frente àquele trecho de rua, que encontra-se numa buraqueira. O tráfego de automóveis e de caminhões ali é intenso. Deveria, ao contrário do que vemos hoje, ter ali uma grande atenção, como deveria a Gerência Regional do Trabalho, com sede em Uruguaiana, ter uma grande atenção, e não tem. Parece que as coisas mais importantes, e não falo somente pela presença de vocês hoje aqui, mas é porque o órgão fiscalizador, que pode e que tem por caráter também aumentar a receita da União pela sua fiscalização, não tem suporte para isso. No final da fala, eu concedo os dois apartes ao colega Rony. Então, colegas vereadores, é importante que a gente possa, pelo menos, obter as respostas, porque este requerimento está sendo reiterado. Não é a primeira vez que esta casa solicita a repavimentação, no mínimo uma operação tapa-buracos decente, porque ali, quando é feita pelo executivo, ela não dura 6 meses e os buracos são abertos novamente na primeira chuva. É impressionante. E o que me causa mais preocupação é que o DENIT, há poucos anos atrás, e eu vou dizer 2011 ou 2012, fez a retirada do asfalto na 472 do trevo que vai para a Barra do Guaraí, de trevo a trevo com o trevo do aeroporto. Nesse trajeto, não precisava. O asfalto estava em perfeitas condições. Mas ali foi retirado aquela camada superficial com a máquina e foi recolocado uma nova camada. Mas o trecho mais importante, que é dos quartéis ao trevo, não foi retirado. Não foi colocada a camada. A camada nova. É. Então isso é um desconforto muito grande. Principalmente quando nós aqui, nervos sensitivos à comunidade, recebemos a todo momento reclamações. A todo momento. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, na condução dos trabalhos, vereador Egídio Carvalho, cumprimentar o vereador Rafael Alves.
O senhor pede a palavra.
O vereador já concedeu a parte, vereador Egídio. A vereadora Josefina Soares, demais vereadores, nossos plenários, pessoas que nos acompanham em casa, em seus trabalhos. Lhe dizer, vereador Rafael Alves, que tem situações nesta casa que, além de nos causarem constrangimento, eu particularmente tenho vergonha alheia. Porque, independente de quem tem a competência, particularmente, no meu entendimento, assim, até porque ali cruzam todos os dias mais de 2 mil alunos, seja da Universidade Federal do Pampa, seja da Escola Técnica, seja para o Itapitocai. Enfim, todos os dias, vidas de pessoas estão em risco. E quando eu digo vergonha alheia, eu tenho vergonha alheia porque alguém tem que chamar a responsabilidade e resolver o problema, não só para tapar os buracos, mas para ampliar a extensão do acostamento e dar condições para que os ônibus, os veículos, de uma forma geral, passem ali sem correr o mínimo de risco. E hoje acontece justamente o contrário. Um empurra para o outro. E quando eu digo vergonha alheia, eu não mando recado. Eu digo que o prefeito, a maior liderança dessa cidade, tem que chamar a responsabilidade para si e resolver o problema. Tem que resolver o problema. Se vai ser interpelando o DENIT, não sei, mas ele tem que resolver o problema de alguma forma. Se vai ser com a iniciativa privada, se vai ser com um convênio, seja lá o que for, mas tem que resolver. A gente está falando isso, vereadora Adalberto Silva, no mínimo, há uns 5 anos, desde a legislatura passada. Aí faz a operação tapa-buraco, aí vem a primeira chuva, tá lá, é as crateras que estão lá. Então, assim, é algo que nos deixa indignado, porque não é assunto recente, tchê. Faz mais de ano. Qual é a dificuldade dessa turma que está na volta ali, que não faz nada, pelo contrário, só fica cornetando? Qual é a dificuldade dessa pessoa, alguma dessas pessoas, tomar iniciativa? Tchê, prefeito, temos que resolver o problema. Obrigado.
Muito bem. Na sequência, pede a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Ali naquela via, trafegam, são 5 ônibus, são 5 viagens de ida para a Barra do Quaraí e 5 viagens de volta dos ônibus. É acesso a 2 vilas do interior, a penitenciária modulada, Unipampa, Escola Municipal, Fase, Colégio Agrícola, e também é uma ligação, a próxima ligação é só ali perto do ITA, da área das áreas verdes para o centro da cidade. A próxima via de trafegabilidade é só a via do ITA, próxima ao ITA, que entra ali na empresa. Então, é um espaço importante, é uma via de escoamento importantíssima, que deveria até ser duplicada
vereador Egídio. Deveria até ser duplicada. O que, que aconteceu? Por que, que houve esse problema agora? Que ele não é de agora. A via já estava em péssimas condições, só que os motoristas começaram a usar o acostamento. E agora, o acostamento também ficou intransitável. Então já tinha a rua, que ali ainda é 15 de novembro, até um trecho, já estava em péssimas condições, e agora o acostamento está em péssimas condições e a trafegabilidade é realizada a 15, 20 km por hora. Então, a bancada PDT se soma ao seu requerimento, vereador Rafael. E é como disse o vereador, o prefeito tem que tomar uma posição, porque o DENIT a gente já sabe, já conhece. O DENIT é uma vergonha. O DENIT é um absurdo. Enquanto não se descentralizar o DENIT, enquanto não se... O DENIT para colocar lâmpada é uma briga. É uma luta de um ano e meio, dois anos dessa casa para o DENIT colocar a lâmpada no trevo. O DENIT é um horror. Eu não sei quantos funcionários são, mas não sei o que esses caras fazem aí. Depois vamos pedir gravação, vamos pedir explicação do que eu estou falando aí. Mas é um horror o DENIT. Então, perguntar para a população, não sabe o que é o DENIT, não sabe onde fica e não sabe o que faz. E não se sabe se tem serventia. Não se sabe se tem serventia ou DENIT. Eu não conheço a serventia do DENIT. Se algum colega souber, que me corrija aí. Então tem que ser encaminhado ao prefeito para que o prefeito tome as providências. Infelizmente o prefeito, próprio prefeito é o secretário de obras. O próprio prefeito é o secretário de obras. Então nós acabamos olhando para todos os lados e daqui a pouquinho vamos propor, vereador Egídio, vereador Rafael, proponente de requerimento, que vá os vereadores lá com uma pá e com uma enxada e nós mesmos vamos arrumar esses buracos. Hein? Tá? Muito obrigado.
Eu, neste momento, devolvo a condução dos trabalhos à presidente Jussara Osório. E pediria a palavra na sequência, presidente.
Pois não. Muito obrigada, vereador Egídio. Reassumo a condução dos trabalhos e a palavra está com Vossa Excelência.
Bom, o tema é eu mesmo, referindo-me ao requerimento do vereador Rafael Alves, pedindo providências para esse problema que não é de agora. Eu acredito que há muitos anos não teria condição de fazer agora uma retrospectiva para referir-me às providências, aos pedidos de providências que foram feitos a 15 de novembro. Há quem diga que até o trevo é responsabilidade do município, e a partir do trevo é responsabilidade estadual, federal, havia, né? A 472. Agora, já foram feitas avaliações técnicas e o problema é no mesmo local, onde, precisamente em frente a entrada do clube campestre ali do 22º GC. Qual é o problema ali? A vulnerabilidade do solo. Várias tentativas foram feitas, o empresário chegou até a propor a colocação de concreto, como fazem os argentinos e como fazem os uruguaios, para ver se dava estabilidade àquela via. Mas sabedores, os técnicos, e seja lá o DENIT, como dizia o vereador Marcelo Lemos, que eu acho que tem uma função, sim, cortar a grama dos trevos de vez em quando. Vereador, o problema, eles sabem como resolver. Ou aprofundar ali o asfalto e fazer como deve ser feito, com aquelas camadas de brita, de pedra, de cascalho, enfim. Tecnicamente não saberíamos explicar agora, vereador Rony Mello e vereador Marcelo Lemos. Mas essa questão tem que ser resolvida. Ali é via de uma mão, porque quem vai daqui para lá... Aliás, quem vem de lá para cá tem a mão única. E quem vai daqui para lá tem que esperar quem esteja vindo dessa parte do interior do município. Então, acidentes, e muitos ali já aconteceram, pelo fato das pessoas tentar desviar dos buracos e bater de frente com a venda no sentido oposto. Então, nós não estamos aqui pedindo algo que seja impossível de ser resolvido, porque eles já têm conhecimento do problema e já têm conhecimento também de como pode ser resolvido o problema. Muito obrigado, senhora presidente.
Muito obrigada, vereadora Gide Carvalho. Passamos então ao próximo requerimento do vereador Gilberto Risso. Gostaria, antes da leitura, a vereadora Josefina Soares, ter a oportunidade, já que não estava mais cedo na condição de presidente, em função dos trabalhos, de cumprimentar nesse momento a nossa querida doutora Ana Maria Torelli, juntamente com as demais pessoas que a acompanham, auditores, né? auditores fiscais do trabalho, no caso, pertencentes ao Ministério do Trabalho de Uruguaiana, que estão aqui na casa, nos visitando e acompanhando os trabalhos, e exatamente no ponto, vereador Risso, em que fazemos a leitura do seu requerimento que diz respeito ao assunto.
Requerimento do vereador Gilberto Risso requer que encaminhe os excelentíssimos senhores Manuel Dias, ministro do Trabalho, e Aloísio Mercadante, ministro da Casa Civil, o pedido de análise quanto à disponibilização de novos veículos para a Gerência Regional do Trabalho de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, bem como realização de concurso público para auditores fiscais do trabalho, com aumento do número de vagas em Uruguaiana, além de autorização para a reforma do imóvel atualmente locado neste município, para que sejam criadas mais salas de atendimento fiscal.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora presidente, vereadora Jussara Osório, colegas vereadores, vereadoras, dirigimos a palavra nesse momento para fazer defesa, não precisaria defesa, mas para explanar sobre as dificuldades que passa o Ministério do Trabalho de Uruguaiana e, assim como falou o Guilherme, no Brasil inteiro. Em nome da doutora Ana Torelli e Guilherme, que foram os que se apresentaram, a gente cumprimenta todos os auditores que aqui se encontram e que sejam bem-vindos à nossa casa. Tenho certeza que falo em nome de todos os colegas vereadores. Dizer que o local onde encontra o Ministério do Trabalho hoje tem precárias condições. A sala onde ficam os auditores é muito pequena, para 6 auditores atenderem. Os 2 carros que foram disponibilizados pelo governo federal estão sucateados, estragados, e não há conserto há muito tempo. E os auditores têm usado os seus próprios carros, que é proibido, não é de devida, usar os seus veículos próprios. E, então, estão atendendo as situações mais com maior dificuldades com relação a algum encaminhamento que seja mais grave. Então, as dificuldades são muito grandes. E, por incrível que pareça, senhores colegas vereadores, eles não vão reclamar com relação à falta de pagamento ou de salário. Eles querem só condições de trabalho. E isso que eu acho que deveria chamar mais atenção desta casa. Pessoas que querem trabalhar de forma digna e que condições de trabalho. É um governo que perdoa dívidas de países que estão em guerrilhas, que têm mais de 1 bilhão de perdão de dívida, não conseguem olhar para dentro do seu próprio país. Estamos no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que está falido, né, que está quebrado, que não tem como pagar o salário dos funcionários e não temos o auxílio do governo federal. Então é um momento que os municípios têm que se levantar, os vereadores das uniões, dos vereadores de cada região têm que fazer a sua parte para que o Rio Grande do Sul, como diz o Pompeu de Matos, não volte às coxilhas, não volte a ser farroupilha de novo, enfrentar mais uma guerra, porque do jeito que está a coisa aí, nós temos que ir para as trincheiras de novo, voltar a ser caudilhos para defender os interesses do nosso Estado. Então, nesse momento, nós fizemos a representação junto com todos os colegas vereadores, que eu tenho certeza que todos são amigos da doutora Ana Torelli, de jus a sua presença nesta casa, porque eles vêm pedir somente condições para trabalhar e beneficiar de maneira mais sucinta a comunidade uruguaiana. Agradeço e concedo a parte do vereador Egídio Carvalho.
Quero cumprimentá-lo pelo seu requerimento, vereador Gilberto de Almeida Risso, manifestando nesse momento o que sente o sentimento do povo brasileiro com o quadro que aí se vive. Triste, acompanhava ontem a explicação dos 2 ministros da nação brasileira do que significa a dívida que o país contrai para 2016, 30,5 bilhões. É pela primeira vez que o Brasil passa por esta crise. Esta crise construída durante 16 anos de poder, senhoras e senhores, porque não vão agora culpar outros governos, senão vamos chegar a Pedro Álvares Cabral. Se, dentro dessa ordem, os governos anteriores foram responsáveis, Dom Pedro I deve ser também responsável. Agora, 30,5 bilhões é o que deve o Brasil a partir de 2016. Ou seja, o Brasil está roubado e quebrado. Este é o quadro, senhoras e senhores. E a ideia que está sendo passada é que, acompanhando o vice-presidente Michel Temer ontem, agora o governo está sendo honesto, agora está sendo honesto, e está praticando um procedimento de transparência. Mas isso não é mérito algum. Honestidade e transparência, isso não é mérito, isso é obrigação. Então, nós, sim, lamentamos o quadro que se hoje se vive. Por muito menos, Getúlio Vargas deu um tiro no ouvido, no coração, e por muito menos Jânio Quadros renunciou, e por muito menos Collor de Mello foi corrido da presidência da República. E nós estamos num quadro de extrema calamidade, de total desrespeito ao brasileiro, e o país assiste impassível a todo esse assinte, a toda essa tragédia que hoje vive o povo brasileiro, com a expectativa da situação ser bem pior a partir do ano que vem. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador.
Posso concluir em 30 segundos o raciocínio? Não vou levar mais que 30 segundos. Dizer o seguinte, senhores vereadores, o momento é de muita ação. Se sou eu o governador do estado do Rio Grande do Sul, eu monto uma barraca, daquelas bem grandes que chamamos aqui na fronteira, e coloco de frente, como se fazem, fazia, me colocaria de frente ao palácio, até que o Rio Grande do Sul pudesse ser atendido e o Brasil e o mundo enxergasse.
Obrigada, vereador.
Essa seria um ato de grande coragem de botar uma... olha, sinceramente, vereadora presidente, 30 bilhões. É um caos, o Brasil não se sabe que o ano que vem o que vai ser. Então, é um momento de muita reflexão e de muito trabalho que precisamos nos unir e buscar soluções. Que vai começar a respingar no município de Uruguaiana.
Obrigada, vereador.
Peço a palavra, presidente.
Para discutir requerimento, vereador Marcelo Lemos.
Acompanhar o vereador Rício no requerimento, aí, saudar a proposição, louvável, e o apoio a todos os órgãos fiscalizadores, os órgãos de fiscalização, principalmente o trabalho, tem que ter um espaço importante, tem que ter um entendimento por parte das autoridades, um entendimento do tamanho da importância. Então, parabéns pela manifestação de vocês. Essa casa é parceira, vai estar junto sempre que possível. Me assumo ao requerimento do vereador Risso. Mas dizer, e agora entrando na questão da dívida pública e da administração, isso é muito parecido com a casa da gente. A maior desculpa de um governo... Tem duas grandes desculpas no governo para sua má gestão, má administração. Herança e falta de recurso. Herança e falta de recurso. Isso não é privilégio do Schneider, que diz que recebeu uma herança maldita e que a dívida é grande. Não é do Sartori, que diz que recebeu uma herança maldita e que a dívida é grande. E não é da Dilma, que diz que agora o Brasil tem endividado. E se nós formos analisar, é PT, PMDB e PSDB. Disto antes. Por que isso? Porque a incompetência, ela necessita-se, ela necessita de justificar-se. E isso é da condição humana, é da natureza humana. A incompetência necessita de justificativa. Quando nós temos no município de Uruguaiana, por exemplo, um orçamento que vai chegar em 2015 a 240 milhões, e nós temos a avenida ali, 15 de novembro, com intransitável, em frente aos quartéis, isso não é questão financeira, é gestão. Isso acontece no Estado também. E aqui vai uma crítica, hoje o nosso partido, PDT, faz parte da base aliada, mas vai uma crítica e é gestão. E quando você fala, nunca se roubou tanto, é possível que nunca tenha se roubado tanto o Brasil, os ladrões têm que ser punidos, tudo isso aí como tem que ser. Mas tem coisas que não se justificam. E a tentativa de se colocar o bode na sala, que é o aplique do bode, né, a história do aplique do bode, que dizer que tudo está ruim, tudo está horrível, e aí se consegue fazer alguma coisinha até o salvador da pátria. Essa é a tentativa da má gestão, da má qualificação dos nossos políticos. Isso acontece em Uruguaiana também. Isso acontece em Uruguaiana também. Então a dívida, ela nem explica e nem justifica. Ela faz o aplique do bode e serve de perfumaria para a grande parcela da população, que infelizmente é despolitizada, tem um baixo grau de intelectualidade. E, por fim, concedo os dois a parte ao vereador Risso, e muito obrigado pelo espaço.
É verdade. Essa foi a última fala que a gente teve na Tribuna Livre sobre gestão. Infelizmente, o Brasil tem formado uma grande quantidade de gestores corruptos que se preparam de maneira a fazer como se ganhar dinheiro com dinheiro público. E cada vez que a corrupção abrange o Brasil, ela está entrando nos hospitais onde as pessoas não conseguem atendimento, estão morrendo por falta de condições. Estão atingindo os nossos idosos que pagam os impostos com sacrifício, nossos portadores de necessidade especial, e é um dinheiro sagrado que tem que ser muito bem gasto. Então está faltando, além de conhecimento de gestão pública, um pouco mais de entendimento com relação ao sofrimento e às barbaridades que passam no nosso país. Então está na hora de colocar a mão na consciência e dizer que não vale a pena, que tudo que tu plantar um dia tu vai colher. E é uma lei da natureza. Todos que fizeram corrupção, eu acho que se eles pudessem voltar atrás, eles voltariam hoje. Porque coisa mais triste que tem, tu andar com de cabeça baixa, os teus filhos não poderem ir numa escola, tu ficar marcado o teu nome e o sobrenome da tua família por coisas passageiras e materiais. Então está na hora de começar a trabalhar pelas famílias, a corrigir esse ato pelas famílias. Quando o filho pega uma borracha ou alguma coisa que ele aparece em casa, vão investigar, vão mostrar o valor, os valores morais têm que voltarem a esse país. As pessoas têm que valorizar mais o respeito ao próximo, a humildade, a tolerância, né? Ser honesto é uma obrigação de todos nós, senhores. Então, acho que isso aí está na hora de cada um buscar sua dignidade e buscar a volta desses valores morais, que, infelizmente, muitos dos nossos políticos se preparam pela ganância da busca do poder pelo poder e não pensam no povo. E com os discursos bonitos dos doutores e os humildes, às vezes não têm as oportunidades. Então, nesse sentido aí, que eu peço uma reflexão. O país está passando porque nós temos os nossos políticos que nós escolhemos, que são as reflexões da sociedade. E a sociedade está doente. E a política está doente. É preciso que se faça alguma coisa, principalmente na área moral. Agradeço a parte do colega vereador.
Obrigada, vereador. Com a palavra para discutir o requerimento, vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente. Cumprimento os demais colegas também. Eu só queria fazer uma pequena observação e parabenizar o colega Risso pelo requerimento. Quando ele fala que, ao tomarem essas medidas de melhorar a instalação, automóveis para fiscalização, fazer concurso, estará melhorando a forma com que o Ministério do Trabalho vai atuar aqui em Uruguaiana e na região. Eu vou falar especificamente sobre a questão das pessoas com deficiência, que buscam o mercado de trabalho. Essas pessoas, quando elas já nascem com alguma deficiência, a escola já não recebia essas pessoas. Hoje ainda temos um projeto de inclusão que aos poucos vai colocando as pessoas, independentemente das suas deficiências, dentro de uma escola, para que ela possa progredir, para que ela possa, dentro do seu próprio tempo, dentro do seu limite, se apropriar do conhecimento. Então essa pessoa com deficiência, esse jovem, quando chega ao mercado de trabalho, primeiro que ele não foi recepcionado para a escola, segundo, ele não conseguiu progredir nos estudos porque a escola não lhe deu condições. Terceiro, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele está desqualificado. Quando se tem um Pronatec em Uruguaiana, por exemplo, onde as escolas os cursos são administrados pelo grupo S, SESC, SENAC, enfim, todos os S, que uma pessoa com deficiência quer acessar a um curso desse, não tem acessibilidade, não consegue entrar numa sala de aula. Então ele vai chegar na idade adulta, aí eu me refiro quando a gente caminha as pessoas lá para o Ministério do Trabalho, lá para a doutora Ana, enfim, e aí não se encaixa no perfil dos empregos. Tem muito emprego sobrando para a pessoa com deficiência, mas não se encaixa. Não se encaixa porque nós temos que desencadear esse processo, mandar a criança para a escola, enfim. E aí que eu digo que falta o espaço, por exemplo, do Ministério do Trabalho em Uruguaiana, de fiscalizar tantos, 3.400, 1.500, 2.000 cursos do Pronatec que foram feitos em Uruguaiana, nenhuma pessoa com deficiência conseguiu fazer o curso. Por quê? Porque faltou a fiscalização lá, que deveria ser do Ministério do Trabalho, porque não tem funcionários. Então, vereador Risso, é oportuno esse requerimento, estarei votando, logicamente, a favor dele, e são pequenos detalhes que a gente, sabendo que quanto melhor, em quantas melhores condições tiver, nesse caso o Ministério, muito melhor será a sua participação para a sociedade, no caso das pessoas com deficiência, incluindo essas pessoas no mercado de trabalho. É só questão de incluir o mercado de trabalho. Aí vem autoestima, enfim, uma série de coisas que vai fazer com que, esse cidadão ocupe o seu espaço e eu sei que os auditores estarão de consciência tranquila que estão conseguindo fazer o seu papel. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, nesse momento, o vereador Rafael Alves.
Presidente, vereadora Jussara, a manifestação é para associarmos a bancada ao requerimento do vereador Gilberto Risso e também trazer um posicionamento em relação ao que está acontecendo conosco em Uruguaiana, aqui no Estado e a nível nacional, que todos vocês podem acompanhar. Enquanto nós não tivermos promessas de 94, de 98, de 2002, de 2006 e 2010, uma reforma administrativa, ministerial, uma reforma em um novo pacto federativo no nosso país, eu citei os anos aqui, fazem 20 anos, que cada grupo ou conjunto de forças que assume o comando da nossa nação fazem para nós e para si próprios e não cumprem. Enquanto os municípios brasileiros receberem 11%, o Estado 25% e a União seguir ficando com 64% do que é produzido neste país, que é produzido, arrecadado neste país, o Brasil não vai mudar. A União fica com 64% do que é produzido da riqueza nesse país. Repassa 25% aos estados. E os municípios, onde as coisas acontecem, onde os gestores têm que lidar com a infraestrutura, educação, saúde, segurança pública e todas as diversas infraestruturas, e vem 11%, não tem como. Eu faço a constatação que agora não é só má gestão municipal, também é grande parcela, mas também é a questão de pouco recurso. Aí, agravada pela administração que faz escolhas erradas, equivocadas, a gente vai vendo um caos que vai se tornando uma bola de neve. Uma bola de neve. Como citou um colega que me antecedeu, não é culpa do governo atual a nível do Estado, as professoras aqui estão aqui, ó, recebendo R$600 do seu salário. No dia 25 vão receber mais R$1.000+. E depois, no final do mês, o outro restante. Aqui os valores. R$600 no dia 31 de agosto, dia 11 de setembro, 800. E o dia 15 de setembro, 1.400. E o dia 22 de setembro, o restante do salário. Os servidores estaduais. É difícil, hein? É muito difícil. Então eu finalizo me associando ao seu requerimento e dizendo que esta casa está à disposição.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Rony Mello.
Senhora presidente, eu quero só complementar que o vereador Rafael Alves falava há pouco da necessidade dessa questão do pacto federativo, da reforma tributária. E, reconhecidamente, a senadora Ana Amélia Lemos é uma senadora municipalista, assim, ela se auto denomina, né, faz um trabalho muito forte nos municípios, inclusive agora, alguns dias atrás, foi aprovada a PEC que proíbe a União de criar despesas para estados e municípios sem que haja previsão, justamente previsão de uma fonte de receita. E é fundamental para que os municípios possam se reestruturar, bem como o Estado e o país de uma forma em geral. Mas eu quero me ater, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, já lhe cumprimentando pelo encaminhamento, e para que as pessoas em casa entendam a importância que tem o Ministério Público do Trabalho, e eu quero, na pessoa da doutora Ana Maria, bem como o doutor Guilherme, o Ministério Público do Trabalho, desculpa, Guilherme, bem como o Vitor, dizer que aquelas pessoas que estão em casa, estão nos seus trabalhos, o serviço que realiza o Ministério do Trabalho é justamente aquele que é uma preocupação de todos nós com relação à exploração da prática, da prática da exploração infantil, do trabalho escravo, muitas vezes tendo que ir em lugares que a gente nem imagina para poder fiscalizar, realizar seu trabalho. E a gente vê aqui, e por mais que a gente entenda que
deva haver essa reforma tributária, mas até que chegue essa reforma tributária e que as coisas passem a ser mais justas, nós temos que definir algumas questões a nível de município. Por isso é fundamental a integração, seja do Poder Executivo, da comunidade, de uma forma em geral, com órgãos como o Ministério do Trabalho. Porque aqui a gente vê reivindicações, como colocou o Guilherme, questões como a questão dos automóveis, veículo próprio para poder fazer a fiscalização, a questão da reforma do prédio onde eles realizam o trabalho deles. São questões que, no meu ponto de vista, claro que nós temos que reivindicar, a gente tem que correr atrás para que a União faça a sua parte, faça os investimentos e reconheça tudo aquilo que é feito por esses funcionários. Mas, a curtíssimo prazo, nós temos que ter iniciativas, e aí é aquilo que eu falo sempre, eu não mando recado, é fundamental o poder local, de alguma forma, se somar a esse trabalho, se somar a entender que órgãos como o Ministério do Trabalho são órgãos nossos, são pessoas que muitas vezes vêm de outros estados, de cidades longínquas, e vem aqui, veste a camisa de Uruguaiana, faz o seu trabalho bem feito. Portanto, é importante, de alguma forma, resolver essas situações a curtíssimo prazo. E isso é fundamental, a integração e a colocação à disposição do poder público para, de alguma forma, possa suprir questões como veículos, como reforma do prédio e tantas outras coisas que a gente sabe que, para o trabalho do dia a dia, o trabalho do dia a dia faz uma diferença, estimula, motiva e dão condições por órgãos melhores de trabalho. Obrigado.
Obrigada, vereador. Para encerrado o tempo, continuamos então com a leitura dos requerimentos do vereador Josefina Soares.
Da vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo que realize a reposição de lâmpada no bairro Rio Branco, na rua 13 de Maio, em frente ao número 4496, reposição de lâmpada na rua 13 de Maio, esquina com a Gregório Beregaray. Da mesma vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo a recuperação asfáltica no bairro Rio Branco, na rua 13 de Maio, em frente ao número 4496. Da vereadora Josefina Soares, também requer ao Executivo que providencie tampa de boca de lobo na rua 13 de Maio, esquina com a rua Gregório Beregaray. Vereador Josefina Soares, requer seja concedida tribuna livre no dia 10 de setembro de 2015, às 20h30, para que o pastor Oswaldo Oliveira, do Ministério de Amor e Cristo, para as ações no plenário do Palácio Borges Medeiros, alusiva ao Dia Municipal dos Evangélicos, conforme Lei 3699 de 2006. Do vereador Irani Fernandes, requer ao Executivo os seguintes reparos na rua Olegário Santana, bairro Nova Esperança 2, na rua que dá acesso ao Ciane. A troca de 3 lâmpadas queimadas. B, patrulhamento e encascalhamento da via. Do vereador Egídio Carvalho, requer ao Executivo que realize a manutenção, nivelamento, colocação de guias, sarjetas e asfaltamento da via perimetral oeste, frente ao número 3601, como referência.
Quero discutir, presidente.
Para discutir o requerimento, vereador Marcelo Lemos.
A letra A do requerimento do vereador Irani, protocolo 1147, da rua Olegário Santana, em relação à troca de lâmpadas. Questão simples, geralmente nós não discutimos. O que que acontece? Eu andei algumas vezes por este local, conversei com os moradores e pedi alguns momentos a lâmpada. E quando retornava para ver se tinha a lâmpada tinha sido colocada, mas já não funcionava mais. Porque a gurizada e alguns outros moradores e algumas outras pessoas atiravam pedras e queimavam a lâmpada, quebravam novamente. Então, preferem o escuro para cometer as atitudes ilícitas ou o que quer que seja que estejam cometendo, ações condenáveis, seja o que for, prefere o escuro e assim vão queimando. E toda vez que é colocada novamente a luminária, é quebrada de novo pelos moradores. Então, não vou em absoluto ser contrário,
Mas é importante deixar esse registro, até para os colegas saberem, e que os cidadãos desta localidade, as imediações do CNR, que denunciem para a Brigada Militar, denunciem para a Secretaria de Segurança e Trânsito, quem são os indivíduos que quebram o bico, quebram a luminária e estão sempre ali. Deve ser para tráfico, deve ser para alguma coisa que quebra aquelas luminárias ali. Só essa manifestação, presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Eu quero colocar aos vereadores que nós recebemos, foi protocolado na tarde de ontem, nós recebemos, senhores vereadores, documento do senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider, que eu gostaria de colocar a apreciação do senhor a possibilidade, então, de colocarmos na pauta, já que esta não constava da pauta de hoje. Está em apreciação? Não, nós podemos discutir esse assunto. Nós podemos discutir desde que ele fique enquadrado, que entendo, vereadores, que entendo que sim, foram lidos todos os requerimentos, e eu estou pedindo a apreciação e aprovação dos senhores para que coloquemos em pauta, então, esse documento. É um documento que chega de parte do senhor prefeito municipal, fazendo algumas colocações com relação à situação do município, inclusive nos enquadrando aos vereadores e às comissões desta casa por omissão, falta de responsabilidade com relação aos projetos que estão tramitando. É isso aqui.
Senhor presidente, só antes
gostaria gostaria antes de enquadrá-lo dentro da pauta de hoje, por gentileza. Não havendo manifestações em contrário, ele está, então, na pauta de hoje. E a vereadora Josefina Soares para a leitura e após entraremos em discussão.
Só peço a gentileza, presidente, de poder fazer um requerimento verbal pela Comissão de Serviços Municipais desta casa.
Após a leitura, então, em discussão, aí não. Entraremos no requerimento verbal, vereador.
Presidente, é que é isso que foi incorporado agora.
Pois não.
Não é um requerimento.
Pois não, entendi. Entendi seu pedido. Só pode fazer, vereador.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, membros da Comissão de Serviços Municipais, vereador Marcelo, vereador Risso, vereador Rony Melo, vereador Egídio Carvalho, vimos através desse expediente solicitar a realização de audiência pública no sábado, na manhã de sábado, neste plenário, sobre dois projetos que tramitam nesta casa, os projetos que pedem autorização para o recolhimento de contribuição de melhoria no asfaltamento das ruas Adir Márcia, Emílio Salcedo, final da 7 de setembro e Umbelino Gomes. É pela parte da manhã, senhora presidente. Então, este é o requerimento.
Pois não.
A princípio, às 10 horas da manhã.
Pois não. Obrigado, vereador. Requerimento verbal, então, vereador Rafael Alves, que deverá ser protocolado até às 9 horas de amanhã. Agora sim, mais algum requerimento verbal? Vereador Egídio Carvalho.
Probzec, senhora presidente, quero, a exemplo do que fez o vereador Rafael, também protocolar requerimento para que sejam tomadas as providências para Avenida Setembrino de Carvalho, uma das principais vias de fluxo, principalmente atendendo a União das Vilas, onde ali residem aproximadamente 30 mil habitantes. Intransitável está e proporcionando prejuízo aos moradores, porque esses buracos que se proporcionam no asfalto em razão das chuvas, são extremamente prejudiciais aos pneus dos automóveis. São diferentes dos buracos que acontecem nas vias pavimentadas, porque o pneu pode contornar o buraco. E nos buracos da Avenida Setembrino de Carvalho, são aqueles que pela profundidade faz com que o pneu caia dentro do buraco e submeta-se ao fio no asfalto, onde ali proporciona o corte no pneu, a amassadura no aro e a quebra da suspensão do automóvel. Então nós pedimos providências urgentes da Secretaria Municipal de Obras, ao senhor prefeito, que desempenha o papel também de secretário de Obras, para que sejam tomadas as providências, a exemplo da 15 de novembro, vereador Rony Melo e vereador Rafael, também peço urgentes providências para Setembrino de Carvalho, para atender principalmente os moradores da União das Vilas.
Obrigada, vereador. Por solicitação do vereador dos vereadores, né, que todos gostariam, claro, sem dúvida, de participar da audiência pública. Então, o horário, segundo me passa o vereador Rafael Alves, 18 horas, vereador. Sábado, às 18 horas, então, aqui na Casa Legislativa. Vereador Carlos Eduardo, para também o seu requerimento verbal.
Senhora Presidente, vereadores e vereadoras, só para reiterar um requerimento, vou entrar novamente verbal, referente à solicitação já feita nesta casa de dois quebra-molas na quadra do supermercado Rispoli. Ontem à tarde, em conversa com os taxistas ali, continua diariamente o perigo constante de clientes, de cidadãos, de moradores daquela quadra ali. Os veículos não respeitam a velocidade e o fluxo é muito grande ali, principalmente de crianças. Então, por gentileza, quebra-molas em frente ao Rispoli, ok? Dois quebra-molas. Será protocolado até amanhã, às 9 horas da manhã. Ok, senhora presidente? Obrigado.
Muito obrigada, vereador. Bem, nós vamos nesse momento, então, realizarmos a votação quanto à aprovação dos requerimentos e após nós faremos, então, a leitura do documento. Perdão, fiquei pensando em outra coisa e me perdi. Do documento que recebemos, então, do senhor prefeito municipal, que é um documento de indicação, mais um documento de indicação que chega a esta casa. Os requerimentos, então, feitos à leitura, requerimentos verbais, inclusive, estão todos colocados em votação. Não havendo manifestações em contrário, estão todos aprovados. Eu gostaria, nesse momento, então, eu pedi licença, senhores vereadores, antes da leitura do documento, suspender por alguns segundos para que possamos registrar. Já foi registrado? Eu perdi essa oportunidade, então. Está bem. Está bem, está muito bem. Eu não estava presente, perdi a oportunidade. Mas fico satisfeita de poder tê-los aqui na casa e acompanharam até agora para ver aprovada a nossa moção, que é unânime, ela é justa, ela faz realmente a diferença e nós, acompanhando de perto essas situações, nós temos o maior prazer em encaminhar e votar. Muito obrigado pela oportunidade a todos os auditores fiscais do trabalho que nos acompanharam até agora. Vereadora Josefina, a leitura é com Vossa Excelência.
Excelentíssima senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, informo, nesta terça-feira, dia 1º de setembro de 2015, às 15 horas, atendendo o pedido do vice-provedor do Hospital Santa Casa de Caridade, o senhor Eduardo Velo Pereira, e do presidente do Sindicato de Saúde, o senhor Renato Jorge Trindade Correia, estaremos reunidos com a presença do promotor de justiça, Pablo da Silva Alfaro, no gabinete do prefeito. Na pauta, o pedido de pagamento da dívida de R$ 3.297.578,42 da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, junto ao Hospital Santa Casa de Caridade. Informe que a curto ou médio prazo não existe possibilidade da Prefeitura Municipal de Uruguaiana quitar este débito. É de conhecimento público a gravíssima situação financeira enfrentada pelo Poder Executivo Municipal. Trata-se de uma crise sem precedentes em seus 172 anos de existência, com sequestros judiciais pela Justiça do Trabalho que inviabilizam qualquer planejamento ou cronograma financeiro de desembolso e até mesmo o desenvolvimento de serviços essenciais. E imperioso lembrar que até a empresa responsável pelo recolhimento do lixo suspendeu seus serviços por falta de pagamento. Atualmente, podemos afirmar que estes constantes sequestros estão trazendo prejuízos irreparáveis em todos os setores da administração pública municipal, instalando um verdadeiro caos na cidade uruguaiana. No último mês, atrasamos a folha de pagamento dos funcionários, não pagamos os consignados, a empresa que recolhe o lixo suspendeu seus serviços por inadimplência, não estamos conseguindo pagar o consumo mensal de água energia elétrica e telefone. Faltam itens para a merenda nas escolas, alimentos no restaurante popular, combustível para transporte de doentes para tratamento fora de domicílio, combustível para os veículos das obras, educação, saúde e assistência social e outros materiais básicos para o pleno desenvolvimento das atividades nas áreas da educação, saúde, obras e ação social. Neste mês, afora o magistério, ainda não há previsão de pagamento. Em auxílio ao hospital, o atual governo municipal protocolou no dia 13 de julho de 2015 o projeto de lei número 063 de 2015, que concede isenção no pagamento de água potável e esgotamento sanitário. Pelo projeto, a Santa Casa economizará cerca de 50 mil mensais. Também, o atual governo municipal protocolou em 7 de julho de 2015 o projeto de lei número 064 de 2015, que visa promover leilão e alienação de um piano marca Steinway e Sons, cujo valor de mercado é estimado em R$1.200.000. O recurso auferido com a venda deste bem será totalmente destinado ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Solicito o empenho dos nobres edis para que esses dois projetos sejam votados para que possamos apresentar outras alternativas de ajuda ao nosso hospital. Ainda, urge que o Parlamento Municipal reapresente o projeto que reduz o teto de pagamento de RPVs, requisições de pequeno valor de 30 para 10 salários mínimos. Informo-lhe que nosso programa Anistia Fiscal está com a arrecadação bem abaixo do esperado. De 15 de julho a 28 de agosto, conseguimos arrecadar somente R$430.818,05. Deste valor, de R$126.963,12, 30% foi repassado para a Santa Casa, R$148.123,65.
Senhores, por gentileza, está sendo feita a
leitura. 35% foi segrado para a educação, conforme legislação municipal, e sobrou R$146.001 como recurso livre para o governo municipal. A dívida existente supera a 9 milhões. Nesse sentido, solicito especial atenção aos pleitos ora apresentados, reiterando a disponibilidade do Poder Executivo em dialogar com todos os setores da comunidade. Sem mais para o momento, reitero-lhe votos de elevada estima e distinta consideração. Eu quero lembrar que os senhores vereadores receberam uma parte...
Senhores vereadores, por gentileza. Chefe do expediente, por gentileza.
Eu quero o
momento em que a gente quer colocar exatamente o documento que os senhores receberam, que a vereadora Josefina Soares está explicando,
tá,
por gentileza.
Os senhores vereadores receberam uma parte. É muito maior o documento que tem, que chegou. Então, aqui foi feito só o resumo. Né? Só o resumo.
Tá. Muito bem. Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos. Passar a condução dos trabalhos por um segundo para o vereador Chico Carvalho, para que eu possa me manifestar a respeito desse assunto.
Muito bem. Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à presidente Jussara Osório.
Muito bem. Me manifesto solicitando uma questão de ordem com relação ao documento que nós acabamos de receber. Ele é um documento muito forte, onde, mais uma vez, esta casa se sente ofendida, esta é a palavra, vereadores, se sente ofendida da maneira do encaminhamento e da posição que toma o senhor prefeito municipal com relação ao trabalho, principalmente ao trabalho das comissões. E, em um ponto, ele cita Embora o Poder Legislativo tenha negado fundamental apoio para solucionarmos ou amenizarmos expressiva parcela da crise em que vivemos. Em outro, ele fala, projetos que estão esquecidos no Parlamento Municipal. Entre outros pontos fortes que é citado aqui, estão citados, pontos que são citados dentro desse documento. É o momento de uma reação de parte dessa casa. É o momento, e eu fico indignada, e eu quero me referir agora e me reportar ao assessor parlamentar que se encontra nessa casa. Nada contra a vossa pessoa, Franco Malfossi, nada contra a vossa pessoa. Mas como que o assessor parlamentar, que acompanha absolutamente todas as reuniões de comissões, todas, do início ao fim, como é que chega um documento nessa casa? Como é que o prefeito não está sabendo, através do seu depoimento, da sua explicação, de que maneira está tramitando e o que está acontecendo com os projetos que chegam nessa casa? Eu acho que alguma coisa está faltando. Não é possível que chegue dessa maneira. Alguma posição forte tem que ser tomada. Vossa Senhoria, senhor assessor parlamentar, Franco Malfossi, está deixando de fazer a sua parte? Não acredito, porque conheço o seu trabalho. Não acredito. Isto é distorção. Isto aqui chama-se distorção. E nós não podemos aceitar. As respostas todas vão ser dadas. Nós vamos usar cada vez mais a mídia. A mídia que acompanha esse trabalho, que respeita esse trabalho e que tem compromisso, não com a casa ou com cada um dos vereadores ou cada um em particular, que tem compromisso com o trabalho do parlamento da casa. Não precisa analisar detalhadamente cada ponto, cada vereador, ou por simpatia, o que quer que seja. Não. Nós temos que ser um todo, e somos hoje um todo. Nós não aceitamos isso aqui. E nós vamos responder, sim. Nós vamos responder. Não é possível mais que aconteça isso aí. Não é possível que aconteça, que fique registrado. E a insatisfação é a palavra da presidente, da vereadora Jussara Osório. Mas eu duvido que cada um dos vereadores esteja de acordo com o que está acontecendo. E não é só através desse documento, já vem de longo tempo. Obrigada, senhores vereadores.
Muito bem. Eu devolvo os trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereadora Egídio Carvalho. Eu reassumo a condução dos trabalhos. Eu peço ao expediente, por gentileza, chefe do expediente, senhor Kleber, por gentileza, Nós temos discussão desse documento, podemos oportunizar uma discussão que eu acho interessante, que não fique só a palavra da presidente, gostaria muito. Muito bem, coloco a aprovação, então, dos senhores, a oportunidade, principalmente dos presidentes de comissão. Se acharem oportuno, se acharem interessante, não gostaria que ficasse só na condição da minha palavra. Gostaria de ver, de sentir, e que todos tivessem a oportunidade de se expressar nesse momento. Abrimos, então, com a palavra do vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores.
Desculpe, vereador Fernando, eu coloco em apreciação o meu encaminhamento, se for aprovado por todos que tiverem interesse em participar. Não havendo manifestações em contrário, está aprovado. Vereador Fernando Tarragó, a palavra é com Vossa Excelência.
Os dois projetos citados no documento, ou seja, o do promover o leilão do piano, a Comissão de Finanças solicitou à Prefeitura de Uruguaiana
o da água também,
ou a cópia da fatura do piano. Nós não podemos autorizar, né, que esse piano fosse alienado sem sabermos de como é a fatura desse piano. Está no nome da o valor está no nome da prefeitura, pagamentos já se complementou, tudo isso, e não veio esse documento da prefeitura ainda. Não veio ainda esse documento. O segundo projeto, que é o de repasse para do isenção da Santa Casa da Água. O que que acontece? Nós entramos em contato com a Odebrecht e fomos informados de que a Odebrecht estaria, para o próximo ano, colocando os valores do repasse da água da Santa Casa, né, que fossem colocados na conta, né, da população. Então, o que, que nós pedimos? Nós pedimos que a Santa Casa, isso eu pedi pessoalmente ao administrador da Santa Casa, que fizesse uma manifestação por escrito para essa casa, dizendo que a responsabilidade do repasse para a população dos valores da água nas próximas contas, né, seria uma solicitação da Santa Casa. Que a Santa Casa assumiria isso, né, em relação à população. Que ela não seria assim, dos vereadores, a atitude do repasse para a população, mas sim da Santa Casa. E a Santa Casa ainda não fez esse documento para a nossa casa.
Eu gostaria dos apartes, vereadores.
Os dois apartes, a senhora.
Obrigada. Segure o tempo do vereador aqui para encerrar depois... Vereador Josefina, eu quero passar novamente a condução dos trabalhos ao vereador Chico Carvalho, porque foi muito importante essas as palavras e a posição do vereador Fernando Tarragó nesse momento.
Assuma a condução dos trabalhos e passa a palavra à presidente Jussara Osório.
Muito bem. Aí está a maior resposta. A gente não precisa dizer mais nada, vereador Fernando Tarragó. Claro que todos vão ter a oportunidade de falar se assim entenderem. Mas esta é a resposta, senhor assessor parlamentar. Se eu for com o Malfusse. Então, o prefeito não sabe? Como não sabe se ele recebeu uma correspondência de parte da Comissão de Finanças solicitando esses documentos? Como é que ele pode dizer que esses projetos estão repousando nas gavetas do Legislativo? Mas isso é uma ofensa muito grande, vereador Fernando Tarragó. Esse é o trabalho da casa? É fiscalizar? É solicitar? Através do ofício, através do documento, alguns documentos que possam. Nós estamos buscando enquadramento. Vereador Fernando, não é isso. Nós estamos buscando o enquadramento necessário para aprovarmos. Não é isso? Mas faltam documentos. Faltam alguns pontos para podermos fechar isso aí. E chega esse documento mostrando exatamente o contrário. E não é desta maneira que vai chegar à população. Porque os nossos espaços todos vão ser usados mostrando essa verdade e essa realidade. Obrigado pelas suas palavras e seu esclarecimento, vereador Fernando Tarragó. Eu, peço por gentileza.
Eu devolvo a condição dos trabalhos ao presidente José Osório.
Eu reassumo a condição dos trabalhos. Vereador Fernando Tarragó, Vossa Excelência ainda tem 30 segundos, se quiser utilizar, então, para...
Gostaria que todos os colegas vereadores soubessem que nós estamos no aguardo de uma resposta, como sempre. Né? As respostas são mais demoradas, as respostas do Executivo, do que a tramitação nessa casa.
Obrigada, vereador Fernando Tarragó.
Peço a palavra, presidente, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Pois não, a palavra é sua, vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente Jussara, demais colegas que estão nos acompanhando. A falar desses dois projetos de leis, de lei que o nosso prefeito coloca que nós estamos repousando aqui com esses dois projetos. O primeiro projeto fala da questão da doação do piano. O doutor Fernando já explicou que solicitou informações para a prefeitura há mais de 15 dias e essa informação não veio ainda. Então ele não pode dizer que um projeto está parado nessa casa. Primeiro que os projetos dão entrada nessa casa pelo Executivo, no último dia que nós tínhamos atividades antes do recesso, sabendo ele que no recesso essa casa não se reúne para, a não ser que seja de maneira extraordinária. Então já perde-se 15 dias. Pede-se informação para ele, já faz 20 dias que se pediu informação, e essa informação não chega para que a comissão possa fazer o seu parecer. Então, realmente, são palavras distorcidas que a gente tem que levar muito em consideração. Para que o cidadão que está lá em casa nos ouvindo e saiba do que está acontecendo. Com relação à questão da isenção ou da franquia de 50 mil, ele entrou com um projeto nessa casa, pedindo para que fosse isento, se fosse dado uma franquia de 50 mil reais por mês, para o pagamento da água da Santa Casa. Acontece que, no contrato, a empresa vai pedir para a Jergs, que é a agência reguladora que autoriza os aumentos, em função do equilíbrio financeiro da empresa, ela vai dizer, eu não posso deixar de cobrar 50 mil lá da Santa Casa da Água, porque vai desequilibrar, não vou poder cumprir o projeto, o contrato, enfim, por falta desse recurso. E vai pedir para a Jergs que inclua no próximo aumento da conta de água esse aumento desses 50, a cada mês que vai se passando, vai acrescer 50 mil. Enfim, na verdade, um projeto que o prefeito teve, a boa intenção de diminuir o problema de financeiro da Santa Casa, na verdade, quem vai pagar é a comunidade, toda a comunidade uruguaiana. E essa comunidade uruguaiana precisa ser consultada, se ela quer ou não colaborar com esse 50 mil da Santa Casa. Entendeu? Dou a parte do vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereador. E nesse sentido também, a própria Santa Casa, por ser uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, mas é uma instituição privada. E tem que fazer a prestação de contas que toda entidade privada que recebe recursos públicos faz. Então, a Santa Casa tem que abrir as suas contas, abrir os seus investimentos, seus custos, despesas, apresentar para esta casa e para a sociedade uruguaianense, não apenas para a sua direção. E, sendo assim, nós vamos ter uma capacidade melhor, maior, mais qualificada de tomar essa posição, porque a franquia ela vai onerar a conta de água em aproximadamente R$1,80 de cada cidadão, de cada residência de Uruguaiana. E aí nós temos que ter em conta, se nós queremos onerar a população, as casas, as residências, as contas de água para ajudar a Santa Casa, ou se a Santa Casa já tem recurso suficiente e o problema da Santa Casa é gestão, são outras dificuldades. E nós precisamos fazer esse debate. Só para contribuir, muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Marcelo. Então é nesse sentido, presidente, que muitas das colocações são colocações distorcidas, principalmente quando são insinuosas, dizendo que nós recebemos os projetos e que nós não fazemos, que o projeto fica parado nessa casa. Ele tem os trâmites normais, o assessor parlamentar acompanha os trabalhos todas as segundas, quartas ou extraordinariamente, quando as comissões se reúnem. Ele sabe o que está acontecendo. Aí ele bota no papel para distorcer o assunto, dizer que nós estamos aqui não querendo resolver os problemas de Uruguaiana. Muito pelo contrário, ele que está nos devendo informações.
Obrigado, vereador.
O segundo a parte, antes de acabar meu tempo, segunda parte é o vereador Fernando Tarragó.
Só para esclarecer, senhora presidente, também, né, que a população que está nos ouvindo, que esses dois projetos, eles não diminuem a dívida da prefeitura com a Santa Casa, dos R$3.297.568,42. Seriam doações da prefeitura para a Santa Casa de outras fontes, mas não diminui. E a Santa Casa está cobrando, né, junto com o promotor de justiça, a dívida de R$3.297.000 que existe com a Santa Casa. Quer dizer, o prefeito tem que saber de onde que ele vai pagar essa dívida. E quanto a esses outros dois projetos, não diminuiria nada na dívida para a Santa Casa.
Obrigada, vereador. Com a palavra nesse momento, então, o vereador Rafael Alves, presidente da Comissão de Serviços Municipais. Então, nós já tivemos três posições: presidente de Comissão Justiça e Redação, Finanças e agora, então, Serviços Municipais.
Obrigado, senhora presidente, demais colegas vereadores. Eu inicio lembrando, de forma muito tranquila, as colocações do vereador Fernando Tarragó. E sigo na mesma linha, preocupado, porque não são, Irani, somente palavras distorcidas. Palavras distorcidas é o que o prefeito falou na reunião, na audiência pública, senhores ouvintes, com os moradores da Rua 7 de Setembro, dizendo que o valor da contribuição de melhoria ficaria entre R$30 e R$40, A presidente estava comigo e o vereador Irani, quem marcou a reunião. R$30, R$40. E os valores estão aí. Na única planilha que nós recebemos, da 7 de setembro. Então, quando a gente visualiza, ouve e percebe, escrito num documento, que as palavras não são somente distorcidas, mas a demonstração da falta de coragem moral. Porque para uns fala uma coisa, e para outros ele fala outra. É triste, é lamentável, que não somente a falta de recurso, mas a má gestão é o grande causador dos problemas que o Uruguaiana enfrenta. E não só a Santa Casa, por uma dívida de 3 milhões e pouco, que a prefeitura vem documentalmente dizendo, olha, não tem como pagar. Nem com os 30% que foi obrigada pelo Ministério Público Estadual. Não foi uma iniciativa dele, porque o gestor não escolheu, senhores vereadores. Foi o Ministério Público que determinou, em uma reunião com o Sindicato de Saúde, Prefeitura e Ministério Público, lá no Ministério Público. 30% do que está sendo arrecadado no Cofisco, no Refisco, vai para a Santa Casa. Até agora foi 140 e poucos mil reais. É porque a Prefeitura não está conseguindo arrecadar. Não conseguiu passar a mensagem à população. E, claro, enfrentamos um momento de crise. Mas, no momento de crise, nós temos que pagar os nossos serviços por parte da Prefeitura e escolhermos serviços mais baratos. Uruguaiana paga uma das internets mais caras do Rio Grande do Sul. Está na casa hoje de quase R$1 milhão por mês. R$1 milhão por mês, senhores. E até esse momento foram empenhados e pagos quase 500 mil, só no ano de 2015. Os senhores têm noção do que é isso? Isso é quase R$70 mil por mês. Você sabe quanto paga a internet no município de Santa Cruz do Sul? Bagé, Santana do Livramento, São Borja, comparado, doutor Fernando Tarragó, presidente da Comissão de Finanças, percentualmente ao número de habitantes, ao número de servidores da prefeitura, o valor é muito inferior. Isso me preocupa. Essas escolhas equivocadas de se pagar um serviço muito aquém os valores de mercado atuais.
Obrigada, vereador.
Muito obrigado.
Com a palavra, vai fazer uso da palavra a vereadora Josefina Soares para comentar o documento.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, público presente, funcionários dessa casa, funcionárias e ouvintes através das ondas das rádios. O que nós vimos aqui nesse documento, como disse os vereadores, é preocupante. E eu não faço parte de nenhuma comissão, porque faço parte da mesa e, como secretária, não posso fazer parte das comissões. Mas eu quero dizer o seguinte, através do relatório dos vereadores, é que eu vou ficar sabendo o parecer e o que vai acontecer nas comissões. E desse momento, eu peço, então, que eu seja informada com relação a tudo que vai acontecer nas comissões. Senhora presidente, a comunidade uruguaiana, nós sabemos que a Santa Casa ela está em crise, não é de hoje, faz muitos anos, que as pessoas precisam da Santa Casa, mas nós não podemos onerar a comunidade de Uruguaiana cobrando mais uma taxa de água para a Santa Casa. A comunidade ela já paga taxa de lixo, taxa de iluminação pública, paga taxa de engenharia, que mais? Paga IPTU, paga IPVA, quem tem carro, a maioria das pessoas hoje em dia tem seus carros, né? Seja lá um carro pequeno, um carro grande, não importa. Mas impostos é o que mais a comunidade paga hoje em dia. Então, como que vai sobreviver a comunidade diante da crise que está acontecendo mundial, já vamos dizer mundial, e estadual, federal e municipal? Porque tudo vem atingir Uruguaiana, tudo vem atingir a comunidade, tanto da classe pobre, da classe média e da classe alta, que já não existe mais classe média, né? A média já baixou para baixo, ela já não é mais média. Acabou-se. A classe média era muitos anos atrás, quando nossos trabalhadores ganhavam muito bem e não precisavam receber seus salários aos puxos, né? Então, assim, a coisa não tá bem. Eu falo claramente, porque eu falo diretamente à comunidade que me elegeu, a comunidade é aquela que eu preciso falar francamente, que nós não aguentamos mais. A comunidade não aguenta mais. É camelô passando trabalho, é vendedor ambulante passando trabalho, é trabalhador desempregado. Olha, o que mais tem em Uruguaiana é desemprego. E como é que nós vamos onerar os cofres públicos? Isso que o vereador... Só me dá um minuto, vereador, para mim concluir. Eu quero falar o seguinte. O que o vereador Rafael colocou aqui da internet, vereador, é preocupante. Mas como que a prefeitura vai pagar 1 milhão e tanto de internet? Mas será que a internet não tem que ser só para os cargos mais importantes da prefeitura? Para aqueles cargos que são diretos, que trabalham, que fazem... Não tem porque ter internet em todas as salas da prefeitura. Não tem. Não tem necessidade. Olha, eu vou dizer uma coisa ali. Nosso gabinete tem um computador. Eu não mexo no computador. Não tem necessidade de eu ir lá ficar... falando, mexendo em computador. O computador é para fazer os documentos da Câmara e acabou. Isso tem que acontecer também no setor público da prefeitura. Não tem por que estagiário ter computador. As reclamações que chegam até a Câmara de Vereadores, no nosso gabinete, no gabinete dos colegas, chega o seguinte: os estagiários ficam no computador, não olham para as pessoas, não atendem as pessoas direito. E essa é a denúncia que tem todos os dias na nossa casa. Aliás, no nosso gabinete. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço ao vereador Rafael Alves que pegue a caneta e anote na sua planilha, vereador. O senhor esqueceu ou não colocou aqui algo mais que é gasto com mídia. R$ 283.097 com emissoras de televisão. Então, acrescente, por favor, some-se a esses valores que o senhor já anunciou, pagos exatamente, pagos em julho desse ano. Dia 27 de julho de 2015. Mas quero dizer, e coloco nesse momento aqui, em apreciação dos senhores vereadores, se há algum prefeito no planeta que tenha tentado administrar primeiro sem a sua bancada, ou seja, desprezando a sua bancada, ignorando os vereadores que fazem parte do seu partido. Eu não quero nem falar nos partidos que não fazem parte, os ditos partidos de oposição. Então, isso é completamente fora de uma realidade que entendo eu ser a ideal para qualquer gestor ter aqueles que tiveram o engajamento na sua eleição e a recíproca deve ter sido verdadeira. Por quê? Como começou a gestão do nosso atual prefeito? Ele programando todas as quintas-feiras uma reunião com seus vereadores, na época, 4. E assim elas começaram a acontecer. E qual era a prática adotada pelo gestor público? De preparar uma agenda de solicitações, de demandas que ele precisava serem atendidas. E quando os vereadores diziam: muito bem, senhor prefeito, nós também, na condição de edis, de legisladores, nós temos as nossas demandas. E elas eram esquecidas, ignoradas e passadas para outro dia, para outra semana, para outro mês, até que um dos vereadores acabou abandonando o partido por não estar recebendo essa reciprocidade, ou seja, essa sintonia para que pudéssemos, tanto quanto o senhor prefeito, a Câmara de Vereadores, a sua bancada, poder fazer jus aos votos que receberam, que cada vereador recebeu nas urnas e consequentemente, o senhor prefeito. Hoje, a postura, já completamente sem diálogo com a sua bancada, por não ter atendido a sua bancada e, consequentemente, a Câmara de Vereadores, é de uma condição de vítima. Então, se nós acompanharmos onde nós vamos, as pessoas comentam: mas, pobrezinho do senhor prefeito, como ele está sendo discriminado pela Câmara? como ele está sendo hoje criticado pela Rádio Líder e pelo Jornal Diário da Fronteira. Então, enfim, pelos meios de comunicação, por outras emissoras. Então, esta condição de vítima não o exime de projetar para o ano de 2016, senhoras e senhores, 35 mil cargas de aterro que estão depositadas lá e que, no início de sua gestão, sugeri que fossem distribuídas às pessoas carentes e também que fosse usado para a recuperação das vias, mas que considerados foram na oportunidade como inservíveis. E um projeto tramita aqui para que essa casa aprove para que o ano que vem 35 mil eram as cargas há 2 anos e meio atrás. Hoje, consideravelmente, o número deve ser bem maior. Então, vamos calcular. Cada carga que renda um voto são 35 mil votos. Deve estar em torno de 50 mil cargas, as depositadas hoje no pátio, lá na área da empresa Odebrecht. Então, são essas coisas, senhoras e senhores, que nos chamam a atenção. Por outro lado, uma condição de vítima, mas, por outro lado, também a projeção de alguém que é muito esperto politicamente.
Obrigada, vereador.
Eu não vou nem falar da puxada de orelha que ele dá na Câmara Municipal de Vereadores, não é? Mais uma vez atribuindo responsabilidade à Câmara nesse documento que é enviado aqui.
Obrigada,
muito bem,
vereador.
Muito obrigado.
Mais algum vereador queira fazer uso da palavra?
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Adalberto Silva.
Senhor presidente, senhora presidente, colega vereador Josefina, demais colegas vereadores e plenário que nos ouve. Eu tenho, e todos vocês são testemunha, procurado ajudar a administração. Até porque entendo que esse prefeito pegou a Uruguaiana no pior momento da sua história. Veio, recebeu uma herança que nós estamos acompanhando aí todos os dias de ação trabalhista, deprecatória, nunca vista na história uruguaiana. Nós sabemos, acompanhamos, e por isso temos, né, nos mantido procurando ajudar. Mas nós não podemos também admitir que o prefeito deixe de respeitar um poder constituído na sua cidade que tem tanto quanto responsabilidade quanto ele. A nossa responsabilidade não tem eximido de estudar o nosso dever com a cidadania de Uruguaiana. Eu também faço parte da Comissão de Finanças, sou vice-presidente, e acompanhei quando o doutor Fernando, presidente da Comissão de Finanças, pediu esclarecimento com relação a esse projeto que, no meu entendimento, doutor Fernando, a comunidade uruguaiana não se eximirá de colaborar num setor tão importante que é a saúde uruguaiana. Eu tenho certeza, se consultada a comunidade uruguaiana, que vai ser um adentor de R$1,50, não mais que isso, vereador Fernando. E é necessário que a comunidade uruguaiana se mobilize para que isso aconteça. Mas nós não podemos aqui repassar custo à comunidade sem saber o valor e nem saber, porque para nós nos passávamos que quem ia pagar era a Udebech. Não. E que eu acho que deveria pagar, sim. Essa prestadora de serviço que vem se instalar na nossa Uruguaiana e que vem só com o objetivo financeiro, nós não concordamos. Porque o dinheiro que está sendo investido aqui na cidade de Uruguaiana, vereador Rony, é o dinheiro arrecadado na nossa própria Uruguaiana. Não está vindo dinheiro de fora, não. Assim, a Uruguaiana também podia administrar, vereador Rafael. Poderia até administrar e certamente poderia isentar todas as contas públicas, inclusive do hospital, com um grande lucro, com um grande lucro. Nós ainda em 2002 fizemos um levantamento de quanto ganharia a Corsan na época. A Corsan levava daqui do município de Uruguaiana mais de 9 milhões por ano. a Corsã naquela época, Rafael. Então, essa prestadora de serviço tinha que ter obrigação social, sim. E que não tem.
Obrigada.
Então, nós estamos preocupados, sim. Mas não queremos que o prefeito nos queira nos fazer como fez há dias atrás, vereador. Sabendo que é inconstitucional. Mandou um projeto de lei para nos tirar 30% do nosso salário. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E do próprio salário dele, vereadora Jussara, que o prefeito do Rio Grande ganha muito pouco para fazer o que ele faz. E nós, desde 2009, estamos com o mesmo salário, vereadora Jussara. Já não corrigimos na oportunidade anterior que nós podíamos ter corrigido e não corrigimos, em função das dificuldades do município. E hoje nos propôs a tirar 30% do nosso salário. Em 2009, vereadora Jussara, a gasolina era 1,25. Hoje é 3,50 e eu tenho que vir de lá do 40 quilômetros, fazer 100 quilômetros todos os dias para vir aqui.
Muito bem, obrigada, vereador.
Então, vereador, eu acho que não é assim que nós vamos resolver o problema da Uruguaiana. Se fosse para resolver, eu trabalharia de graça. E tenho certeza que cada um de vocês trabalharia também.
Muito
foi para resolver o problema da Uruguaiana. Mas não com demagogia. Demagogia eu não vou aceitar nunca. Obrigado.
Obrigado, vereador. Muito bem, eu quero passar alguém mais para se manifestar a respeito do assunto? Não? Então eu quero passar novamente a condição dos trabalhos, vereadora Gide Carvalho.
Assumo a condição dos trabalhos e concedo a palavra à vereadora José Rosário.
Bem, nós estamos então esgotando, pelo menos esse primeiro momento da discussão, senhores vereadores. Senhores vereadores, por gentileza. Eu gostaria de perguntar qual é a comissão, quais as comissões que se encontram esses dois projetos, do piano e da isenção. Do piano, finanças. Os dois estão em finanças. Serviços municipais, não passou ainda? Não estão. Não chegou ainda. Muito bem, então estão ambos em finanças. Esse momento...
Para esclarecer, presidente, é tramitação urgente, 45 dias,
sim,
entrou
sim.
No último dia anterior ao recesso. Nós temos até o dia 15 de setembro para a votação, se vierem as informações que a comissão está pedindo, senão, enquanto não vier informação, eu não entro na pauta.
Muito bem. Então, senhores vereadores, para encerrar, vereador Rony Mello, eu gostaria de fazer um convite, após recebermos esse documento do senhor prefeito, o convite dele às 15 horas, então, atendendo a pedido do vice-provedor, acontecerá essa reunião, então, com a presença do promotor de justiça, doutor Pablo, no gabinete do prefeito. Exatamente. Eu estou me manifestando exatamente para convidar a todos os vereadores, mas em especial a Vossa Excelência, vereador Fernando Tarragó. Este momento é muito rico, muito importante. Nós não podemos perder este momento. Onde a casa foi ofendida, o seu trabalho como presidente da comissão está sendo colocado em dúvida. E quando o senhor prefeito fala no encerramento do seu documento que ele reitera a disponibilidade do Poder Executivo em dialogar com todos os setores da comunidade, então abre-se, é por isso que eu digo, abre-se um espaço raríssimo, raríssimo, porque é um novo momento, então, do Executivo, e nós não podemos perder. Então, senhores vereadores, 15 horas na Prefeitura, eu convido a todos, e em especial, Vossa Excelência, vereador Fernando Tarragó, por favor, esteja presente nesse momento. Eu agradeço a oportunidade, então, de me manifestar novamente.
Devolvo a palavra e a condição dos trabalhos à vereadora José Rosário.
Eu reassumo a condição dos trabalhos e continua, então, a vereadora Josefina Soares. Vereadora Josefina, continua, então, com a leitura. Entramos agora no período de discussão e votação dos dois projetos de origem executiva.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 085 de 2015 do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 68.196,93 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei, alocado recursos exclusivamente da rubrica do Fundo Municipal de Saúde, aprovado nos termos da ata de número 128 de 2015. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional, suplementar, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 31 de agosto de 2015, relator vereador Fernando Tarragô, de acordo com demais membros da comissão. Está em discussão, está em votação, senhor presidente.
Muito bem, projeto de origem executiva número 085/2015, está em discussão. O projeto está em votação, já que ninguém está interessado em discutir. Em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Está aprovado, passamos ao segundo projeto.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega essa comissão para parecer o projeto de lei número 087 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 76.231,87 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexo ao projeto de lei que aloca recursos exclusivamente da rubrica da Secretaria de Educação, garantindo o transporte escolar aos alunos residentes no meio rural. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 31 de agosto de 2015, relator vereador João Adalberto Rosa e Silva, de acordo com demais membros da comissão.
Muito bem, o projeto está no período de discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto de lei número 08... Vai discutir? Segundo projeto, vereador 087. Projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários levantem-se, está aprovado o projeto de origem executiva. Mais um projeto que vai às comissões, vereadora Josefina. Qual é este? Projeto encaminhado em que dão as... Precisamos de uma orientação aqui, senhor chefe de expediente, por gentileza. Ok. Projeto da mesa diretora, resolução... Número 6, 2015, então encaminhado às comissões técnicas da Casa. Fazer a leitura da ementa, senhora vereadora.
Mesa diretora, ementa projeto de resolução 06 de 2015, que altera o artigo 3º da resolução número 31 de 2015, que estabelece normas para a realização de sessão especial. Vai às comissões, senhora presidente. Moções. Vereador Gilberto Risso, requer envio de moção de congratulações ao senhor João René Cobelli, diretor da Rádio Charrua, bem como a todos os integrantes dessa conceituada emissora, pelo transcurso do dia 20 de setembro, de 79 anos de existência. Também moções. O vereador Gilberto Risso requer envio de moção de congratulações ao senhor Giovanni Cravo, dirigente da Aura, Associação Uruguaiense de Administradores, pelo transcurso no dia 9 de setembro, do dia do administrador de empresas. Do vereador Rony Melo, requer envio de moção de congratulações e reconhecimento ao senhor João Juraci Cantarelli, proprietário da Cabanha JC, e seus colaboradores pela conquista do freio de ouro de 2015 com a égua JC Utopia. Vereador Rony Melo, requer envio de moção de congratulações e reconhecimento ao senhor Gabriel Martim Ginete Uruguainense, que montando a égua AS Malki Safira conquistou no último domingo o freio de bronze no freio de ouro de 2015. Do vereador Gilberto Risso, requer envio de moção de congratulações aos gerentes do Banco do Brasil, Itaú, Banrisul, Bradesco, Santander e Sicredi, bem como ao senhor César Durval, presidente do Sindicato dos Bancários de Uruguaiana, cumprimentando-os pelo transcurso do dia do bancário que transcorreu no dia 28/8/2015. Do vereador Gilberto Risso, requer envio de moção de congratulações ao vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves pela vitória nas eleições para a presidência local do PMDB. Parabéns também. Da vereadora Josefina Soares, requer envio de moção de congratulações ao senhor professor Lionel, Estambal, e aos formandos pela sessão solene de colação de grau dos formandos do curso de graduação do sistema de ensino presencial conectado, modalidade à distância. Feita as leituras das moções, senhora presidente.
Feita a leitura, então, as moções estão em votação. As bancadas se somando, então, a todas as moções.
A bancada do PP se soma e gostaria de fazer uma moção verbal.
Senhores vereadores, agora teremos uma moção verbal. Minuto, vereador Gilberto.
Senhora presidente, quero
não,
fazer...
está com a palavra ainda o vereador, desculpa, o vereador Irani.
Obrigado, presidente. Hoje, dia 1º de setembro, é o dia que se comemora o dia do educador físico, é o dia do professor de educação física. Então nós, o profissional de educação física. Então nós estamos já preparando, lá no nosso gabinete, já estamos preparando essa moção para ser encaminhada para as entidades, para todos aqueles que trabalham com a educação física, um trabalho importantíssimo na nossa sociedade, na vida dos jovens, através do esporte, da motivação, enfim, tal, e é nesse sentido que nós estamos todos, eu acho que a casa toda de certa forma, se congratula aí com essa data especial a todos os educadores de educação física do nosso município de Uruguaiana. Obrigada. Essa aí é a moção que será encaminhada. Obrigado.
Muito obrigada, vereador. Vereador Gilberto Risso vai utilizar o espaço para comentar a sua moção.
Excelentíssima.
3 minutos.
Excelentíssima colega, presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, em especial aí, todas as moções já foram bem justificadas, mas com referência ao nosso colega vereador Eduardo, popular do Dudu Samba, que venceu as últimas eleições do PMDB, e todos já sabem que eu não votei, não pude votar, até porque houve um problema lá no cartório eleitoral com relação a algo antigo, e hoje eu estou sem partido. Sou um vereador sem partido. Mas respeito muito a bancada do PMDB, jamais vou tomar nenhuma ação sem falar com meus colegas, tenho grandes amigos, e eu posso dizer uma coisa de coração, eu não tenho inimigos, só tenho amigos. Em um lugar que eu passo, eu sempre conquistei amigos. E sempre foi muito verdadeiro e sempre tive muito respeito com relação aos meus amigos e consideração. Né? E aprendi que a gente deve respeitar a opinião um do outro. Então, nesse sentido, eu quero dar os parabéns ao Eduardo, tenho certeza que todos os colegas vereadores aí darão a mesma saudação pela consideração que temos a ele, e é um momento que precisamos de uma pessoa que busque união, que tenha uma palavra onde tragam todos, o todo para a união, e que não use o eu e use o nós. Está na hora de dividir, não está na hora de começar a trabalhar com o todo. Então, nesse sentido aí que eu deixo essa mensagem aí, esperançoso que o Dudu vai fazer um grande trabalho pela pessoa que ele é, e pela personalidade dele, que eu acho que é uma personalidade própria, para que o PMDB possa votar a ter uma grande unidade política. Agradeço, senhora presidente.
Muito bem, muito obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Senhora. Muito obrigada. Vereador Marcelo, o enquadramento é 3 minutos para o proponente, 3 para a manifestação a favor e 3 para uma manifestação contra.
Eu não sou contrário, então não me manifesto.
A favor, mas só pode ser a favor?
Posso ser a favor, então tá.
Muito antes, pelo contrário, a favor. Então, só que o senhor tem que se dedicar a uma delas, por gentileza.
Me dedico à moção do vereador Risso em referência ao novo presidente do PMDB. Em primeiro lugar, vereador Risso, o senhor não está sem partido. Vossa Excelência vai ficar sem partido até quando quiser. Convite para ingresso no Partido Democrático Trabalhista já foi feito. E o senhor, se quiser engrossar as fileiras do partido de Leonel Brizola conosco, será um grande prazer. Vereador Dudu, acredito que nós todos aqui, vereador Adalberto, vereador Tarragô, os mais experientes, nós todos demos muito duro para estarmos nessas cadeiras. Nenhum dos vereadores aqui recebeu esse mandato caído do céu. Nós todos trabalhamos muito para chegar até aqui. Seja os que já eram vereadores para se reeleger, seja os que ainda não eram e tinham outras áreas de atuação, nós todos, tenho certeza disso, batalhamos muito. Dedicamos uma grande parcela da nossa vida ao povo da Uruguaiana, nos esforçamos muito para darmos o nosso melhor, a nossa melhor contribuição. E eu tive muita sorte na vida, porque tive a oportunidade de estudar, tive acesso a colégios até particulares, à universidade, e mesmo assim eu tive que dar muito duro para chegar até aqui. E nós, que estamos ainda numa sociedade que tem traços retrógrados e é preconceituosa, eu fico imaginando o quanto o senhor, quanto Vossa Excelência batalhou para chegar até aqui. E me emociono pensando nisso. Uma pessoa humilde, uma pessoa de cor negra, uma pessoa que teve todo um preconceito por trás do senhor. Ainda tem, o senhor, Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência sabe que existe o preconceito ainda. E Vossa Excelência tem enfrentado isso aí com uma grandeza, com uma galhardia, e não com um ar de superioridade, com uma humildade que lhe é característica. Então, alguns momentos, quando eu preciso de inspiração para lidar com o dia a dia, com os enfrentamentos, eu me inspiro em Vossa Excelência, vereador. Eu me inspiro em Vossa Excelência. E um jovem, 30 anos, que deu muito duro para chegar até aqui, batalhou muito, vereador de Uruguaiana, um município de porte médio, hoje presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, um dos maiores partidos do nosso município. Então, parabéns, vereador. Parabéns, e posso dizer que mesmo com todos os preconceitos que existem e todas as dificuldades que cerceiam os mandatos legislativos hoje, eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma Câmara que o senhor compõe. Parabéns pelo que tenha vitória à frente do PMDB.
Muito bem, vereador Marcelo Lemos. Nesse momento, então, os demais partidos, então, associando-se às moções, este é o momento, todos associando-se também. Vereador Rafael, solidariedade, todos associados, então, a essas moções que já estão aprovadas. Passamos, então, ao espaço dos convites.
Ementa, comissão organizadora dos atos comemorativos da Semana da Pátria de 2015, convida para solenidades comemorativas o aniversário de 193 anos da independência do Brasil, conforme programação. Câmara dos Deputados, Gabinete Deputado Federal Afonso Rahn, convida para audiência pública combate ao crime de abigeato, dia 1º de 9 de 2015, no auditório da Farsul, na Expo Inter de 2015, em Esteio. Diverso, Instituto Gaúcho do Leite convida para fórum de discussão desafios da cadeia do leite no Rio Grande do Sul, dia 2 de 9, na casa da RBS, no Parque de Exposição, em Esteio, Rio Grande do Sul. O Vergues, 46º Seminário de Gestão Pública Contemporânea, dias 15 a 18, em Porto Alegre. A Assembleia Legislativa, Comissão de Assuntos Municipais, convida para audiência pública para tratar da sanidade animal no Rio Grande do Sul, dia 11 de 9 de 2015, às 19 horas, em Cachoeira do Sul. Feitas as leituras, a senhora está Em votação.
Os convites, então, estão em votação. Não havendo manifestações em contrário, estão todos aprovados.
Expediente. Correspondência recebida de diversos ofícios protocolares sobre os números 1148, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ementa, deputado Gilmar Sostella, responde ofício 181 de 2015, requerimento 28 do vereador Irani, protocolado sobre o número 060, e encaminha cópia do ofício que o seu gabinete enviou ao Dyer, referente à resolução 5.295 de 2010. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 406 e 407 de 2015. Adversos, ofício protocolar sobre os números 918 a 921 de 2015. Nada mais a tratar, senhora presidente.
Muito obrigado, vereador Josefina Soares. Eu quero aproveitar, gostaria de aproveitar na condição de presidente o espaço para que possa formular alguns convites. O primeiro, senhores vereadores, não é exatamente um convite já, porque todos nós estamos cientes de que na próxima quinta-feira, dia 13, então, teremos a nossa primeira reunião das quintas-feiras à noite, onde a gente aproveita para fazer o convite à comunidade que venha nos acompanhar e formatar a sua opinião, o trabalho dessa casa, e inclusive trabalharmos de maneira conjunta tantos pontos importantes para a nossa comunidade. O outro, esse sim é um convite, senhores vereadores. Amanhã, de amanhã até sexta-feira, a Casa Legislativa estará às 8h30 da manhã, na frente aqui da casa, fazendo o hasteamento das bandeiras e cantando o hino nacional. Então, a casa como um todo, vereadores, funcionários, servidores, estaremos todos juntos e, ao mesmo tempo, convidamos, então, a população. 8h30 da manhã, senhores vereadores. Com certeza, os 11 vereadores estarão juntos, né? Nesse momento que eu considero muito importante, né? Um toque importante que esta casa se oportuniza, é oportunizando a própria casa. Muito bem, nós passamos então agora aos períodos de comunicação e comunicação de líderes. Vamos ver quem é que está inscrito neste momento, então. Período de comunicações, vereador Rafael Alves. Por gentileza, vereador.